Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Bom, pessoal, boa tarde. Não é? Nós teremos que compactar um pouco o nosso bate-papo agora, porque temos um coffee daqui a pouco, não é? E à tarde... O horário acabou, uma palestra pegando o horário da outra, enfim. Mas vamos tentar ser produtivos aqui, vamos lá. O professor Antônio contou um pouco das novidades aqui do... Não contou tudo, né? Ele guardou algumas coisas que ele vai soltando aos poucos aí para gerar uma expectativa. Né? Mas o meu papel aqui nessa contribuição do bate-papo de hoje é falar um pouco sobre, é uma outra reflexão, né? A gente ainda em cima do que a gente conversou de manhã, o meu foco no projeto não é desenvolvimento. Então, vocês cobrem só o Júlio, não cobrem a mim, porque eu não desenvolvo, não é? Mas o meu foco aqui é em cima da percepção dos professores, dos profissionais que trabalham e precisam de ferramentas, de tecnologias, né, que possam auxiliar no seu dia a dia. Né. E um dos pontos que eu gostei muito pela manhã, quando a gente conversou, foi quando abriu para perguntas e depoimentos, né, de vocês quanto à sua experiência como alunos, jovens e adultos, na sala de aula. Porque através desses depoimentos e do estudo que é feito, não é? A gente começa a prestar atenção nas necessidades e o que, que pode ser melhorado. Então, diante das apresentações de manhã, eu perguntaria para vocês, será que os professores eles estão preparados para apresentar este universo de possibilidades para os seus alunos? Não, né? Mas eu também vi que muitos de vocês, professores, que conversaram com a gente no bate-papo da parte da manhã, apresentaram soluções. Então, na verdade, não é tão assim. Talvez não exista aquela preparação esperada da própria escola. Mas que vocês não perdem tempo e criam suas próprias ferramentas, isso é um fato. Não é? A gente fez aquele exercício de manhã, o que você faria com um aluno nessa situação? E vocês deram caminhos. Caminhos que nem sempre foram voltados para a tecnologia, mas que é o começo. Né? E esses profissionais? Porque temos dois lados. Temos o profissional de sala de aula, o professor com seus alunos. Temos os profissionais que trabalham em organizações que muitos de vocês frequentam ou trabalham, e também percebem, e eu faço a mesma pergunta, será que esses profissionais também... será que esses profissionais estão preparados, né, para atender essa demanda, a necessidade de vocês? A gente viveu no ano passado, não foi... Uma experiência juntos. Foi em Manaus, foi ano passado? Não, foi 2 anos, né? Manaus foi 2 anos. De um exemplo profissional, que era o momento do coffee break. Algum de vocês aqui estava em Manaus? Né? Um grupo bom, né? Uma mesa maravilhosa com coffee break divino. Como será esse, que eu tenho certeza, o pessoal já está arrumando ali. Né? Mas que foi muito difícil a logística para que vocês pudessem se servir. Quem vivenciou isso lembra bem que houve uma mudança na logística de atendimento para vocês. O lanche veio até vocês no auditório. E não mais foi colocado no hall, que era lindo e maravilhoso, mas não era funcional. Então, essa reflexão está muito mais na preparação desses profissionais e na preparação tanto profissionais, professores, quanto profissionais das organizações, né? E como essas escolas, no momento em que você faz parte dela, você percebe essa utilização de ferramentas. Alguns de vocês dentro da escola, em algum momento, a direção da escola mostrou, olha só, nós temos aqui o DOSVOX para você trabalhar com seus alunos. Quem daqui teve essa apresentação dentro da escola? Mas vocês tiveram que levar o DOSVOX para dentro da escola. Muitos de vocês, eu tenho certeza que fizeram isso. Quem é que descobriu a ferramenta e levou a ferramenta para dentro da escola? Porque vocês buscavam isso aqui fora, né? Então, existe um caminho que é muito difícil, que é o caminho da descoberta que o indivíduo faz sozinho até chegar dentro da escola ou dentro de uma organização, né? Então, a gente tem hoje uma estatística aqui, que eu vou falar nos números bem rapidinho, 500 milhões de pessoas no mundo com alguma deficiência. Isso é um fato, foi publicado, é uma estatística. 80% desse universo são países em desenvolvimento, né? Temos aqui 54 milhões de pessoas matriculadas na escola do Brasil. Isso foi o índice do IBGE de 2010. Ainda não temos os índices mais recentes. Mas temos aqui um número para pensar, né? 43% das escolas públicas possuem salas de aula de recursos multifuncionais. Esse é um dado do MEC de 2010 e está sendo atualizado. Talvez tenha uma diferença aí já considerável. Quem daqui trabalha numa escola ou frequenta uma escola que existe salas multifuncionais? São usadas ativamente. Todos os professores que usam todos os recursos que ela pode oferecer? Por que que não usa? Porque não sabe? Porque tem equipamentos em caixa? E aí não tem o pessoal preparado para montar esses equipamentos ou para apresentar para vocês os equipamentos e os softwares e outras coisas que são necessárias para que você faça com que essa sala funcione de verdade. Uma gestão. É verdade. Mas a gente também tem aqui, numa dessa vertente, né, que é a falta de gestão, ou a falta de recursos, ou recursos mal aproveitados, enfim, desse universo todo, o professor Antônio, há 2 anos atrás, através de uma conversa informal até, eu me lembro disso, não é? Ele conseguiu uma parceria com o MEC, através da pessoa, da professora Martinha, né? Uma possibilidade de oferecer para esses professores um curso que fosse voltado para que ele usasse os recursos dessas salas, né? E com isso, passou para nós o desafio de construir um curso desse, que no primeiro momento não iria resolver o problema de todas as escolas, de todos os professores, de todos os profissionais, mas seria um começo, né, para uma caminhada longa, que hoje o MEC tem um universo de 15 mil professores, uma demanda de 15 mil professores para serem capacitados. E não conseguimos comportar esses professores todos numa sala, mesmo que seja um curso virtual. E aí a ideia foi amadurecendo, né? Uma vez o professor Antônio falou, quando a gente estava construindo esse curso e a proposta de um curso que fosse voltado para tecnologias, né, um curso prático, à distância, enfim, ele tinha várias características, né? E um dos pontos era o seguinte: existem impressoras Braille, não é isso? Encaixotadas, e que não existem profissionais para trabalhar com elas nas escolas. Então, Braille seria um dos cursos mais importantes inseridos nessa proposta. Por quê? Porque existia possibilidade de aprender, a mexer com essas impressoras e extrair o melhor para levar para esses alunos. Então, a gente tem alguns pontos que são muito importantes para reflexão. Eu tenho o profissional da sala de aula, o professor. Eu tenho a infraestrutura que precisa também ser pensada. Eu tenho uma política, uma gestão que também, mas que não compete a nós aqui, mudá-la, né? Porque são várias camadas da hierarquia até a gente chegar lá, mas a gente tenta na base, que é que faz toda a diferença, né? E aí pensa também na possibilidade de construir um ambiente para que esse aluno, sendo uma criança ou um jovem adulto, que ele possa conseguir extrair desse universo o melhor possível. Com essa proposta, nós criamos o Tecnoassist. Alguns de vocês já devem conhecer. Alguém daqui fez o curso? Ah, que beleza, temos professores. Fez a edição de 2013 ou a edição de 2014? 2013... Ah, estão na fila. Ah, isso é muito bom. Então, nós criamos esse curso. Eu vou mostrar um pouquinho, bem rápido aqui, uma estatística de como foi esse curso de 2013. Né? Dentro de... O que tínhamos dentro desse curso? O que temos no curso? Né? Temos vários temas. E que foi criado do zero, porque não existia nada, material, tecnologias, ferramentas, né? Já existiam ferramentas livres, né, free, mas não existia nada documentado que pudesse organizar isso. Então, a gente conseguiu criar 11 módulos aqui. Quem vivenciou isso pode dar o depoimento aí. Tinha o curso do básico do DOSVox, impressão Braille, jogos, JogaVox, MacDays, leitores, comunicação alternativa. Isso foi uma primeira versão do curso. Era um módulo, 2 a 3 semanas cada um, totalmente à distância. Foi um desafio? Foi. Continua sendo, porque ele tem que ser melhorado, ele tem que ser atualizado a todo momento e tem que atender essa demanda.
Eu posso até ousar falar uma coisa, te interrompendo, mas porque eu tenho que falar isso agora. Tá. O deputado falou para a gente o que a gente poderia sugerir. Olha só, minha gente, o MEC mandou para a gente uma relação. Olha, nós temos 15 mil pessoas, 15 mil professores esperando para fazer o curso de vocês. Vocês têm condição de dar esse curso? Eu falei, não, é muita gente. Isso significa que eu vou ter que deixar essas 15 mil pessoas esperando. Se houver um apoio formal através dessas comissões de apoio à pessoa com deficiência, a gente teria condição de encontrar formas de atender esses 15 mil professores. Mas aí tem que vir uma ação lá de cima, lá do governo central, para a gente poder atender a esse mar de professores que precisam e não têm.
Só para vocês terem uma ideia, um minutinho só, já vou levar para você. Uma ideia, cada vez que a gente abre, nesses 2 anos, inscrição ou para um módulo ou para o curso completo, nós temos uma surpresa, que é ter um número de 2 mil candidatos se inscrevendo em 3 dias. Porque um fala para o outro, e aí a gente tem que fechar o sistema e não mais permitir a inscrição. E dói muito, porque a gente não consegue atender. Né? Então, a gente teve aqui, na última edição desse curso de 2014, 526 inscritos. Tivemos 23 que desapareceram, por N motivos, desapareceram do ambiente, mas tivemos 68 aprovados e 32 reprovados. Há muitos reprovados, né? O curso não é moleza, quem fez sabe disso. Muita atividade, muito trabalho, baixar softwares para sua máquina e trabalhar sozinho, criando, construindo. Isso é complicado, mas nós conseguimos. Tivemos um projeto piloto, que agora vai para a sua segunda edição, de um curso, de um dos módulos, que é o Braille, que também foi uma demanda de...
É, olha só, o curso de Braille, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei escandalizado. Você deve ter talvez uns 50 professores que devem se interessar por isso. Eu fiz um curso modesto, né? Lancei no ar, mandei uma cartinha para o MEC mandou uma cartinha para os professores. Em 2 dias eu tive 2.500 pedidos para fazer curso de Braille. Eu tive que fechar, porque não tinha mais como.
Loucura, né?
2.500 pessoas em 3 dias precisando fazer um curso de Braille.
E o curso do Osvox, que é o curso totalmente à distância também, que é dado pela professora Beatriz, a Bia, que também já capacitou 200 alunos, professores, né, da rede pública. Né? Então, a gente tem, na modalidade à distância, aproximadamente, nesses 2 anos, 2.000 alunos formados. É muita coisa. Para uma equipe enxuta, para uma infraestrutura enxuta. Né? E agora, para 2014, estamos 2015, nós estamos aguardando uma orientação do MEC, porque eu tenho uma lista de espera imensa. Não abrimos para divulgação ainda o curso para a edição de 2015, porque vivemos um momento delicado. E aí o Ministério da Educação pediu, aguardem. E a gente está aguardando. Só que o povo quer fazer o curso. E a gente não tem como, não tem infraestrutura, não tem equipe, não o suficiente para atender essa demanda. Então, nós estamos trabalhando muito, pedindo apoios e patrocínios, e agora esse momento assim da mesa, né, abrindo, ó, vamos discutir, vamos buscar parceiros, eu acho que é um momento propício para isso. Né?
Tem 15 mil pessoas precisando urgentemente, porque estão fazendo um trabalho muito pior do que poderiam estar fazendo se tivessem esse treinamento. O que a gente faz? A gente deixa essas 15 mil pessoas sem treinamento? É isso que a gente quer? Mas treinamento se faz com recursos. Para eu treinar 15 mil pessoas, não é assim, instalei o dedo, treinei 15 mil pessoas. Tem que ter, pelo menos, quantos professores, mais ou menos? Instrutores.
Olha, para 500, 500 a gente teve salas de aula de 25 alunos, um tutor para cada 25. Então, o tutor ficava sozinho com esses 25 alunos. Né? Mais infraestrutura, mais suporte no ambiente virtual. A gente tinha aí uma equipe de umas 26 pessoas trabalhando direto.
Vamos botar assim, 20 pessoas para 1.000.
Para 1.000.
São 15 mil, quanto é que dá? 15 vezes 20 dá quanto?
A gente tem 200
professores. A gente tem que pagar 300 professores. Agora, existem esses 300 professores... Eu diria que talvez não 300, mas se a gente pegar os melhores alunos Tecnoassist, eu acho que a gente tem gente aí que poderia ser multiplicador sim. Quer dizer, é difícil, mas vamos encarar esse desafio, minha gente? Vamos encarar, porque se a gente não encarar, vai continuar a mesma dificuldade. É importante a gente encarar e a gente tem que sair desse evento do Osvox com propostas. Com propósito, a gente não pode deixar os professores à míngua, não pode.
E a nossa ideia sempre foi... Ele adora isso, né? E a ideia sempre foi criar um curso, não para capacitar aquele professor e ele sair do curso e ir para a sala de aula e atender os alunos dele. Não era o nosso objetivo, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é capacitar o professor para que ele seja um disseminador. Então, ele pode estar na sala de aula ou ele pode também fazer parte da nossa equipe, também levando todo o conhecimento que ele adquiriu para outros professores. E secretarias, municípios, estados, enfim. A gente precisa de ajuda. De onde a gente vai tirar os 300 professores aí? A gente até tem, mas os melhores... Porque, por exemplo, quem está aqui em busca de informação quer passar o melhor para os seus alunos, quer passar o melhor para a sua equipe. Eu vou finalizar aqui para abrir para perguntas, tá bom? Está escrita, eu já sei. Marilsa, eu já sei. Estou de olho em você, hein? Tá bom, tá bom. Então, temos aqui alguns projetos em desenvolvimento lá na equipe, né? O DosVox, o JogaVox, o professor apresentou alguns, o Plancha Fácil, enfim, vai ter outro momento que ele vai falar sobre esses projetos, correto? Então, a gente destacou aqui uns trechos bem pequenininhos de alunos que fizeram parte da nossa história nesses 2 anos, né? Então, eu vou, só os trechinhos que estão aqui, eu vou ler pedacinhos dele. Já conheci o DosVox, já havia instalado no meu computador e no computador da minha aluna na escola. Mas só com o uso do manual, pura e simplesmente, ela teve que reduzir o conhecimento dela. E na oportunidade de fazer o curso, ela ampliou esse universo, né? Estou aprendendo muito com os textos, os vídeos, os fóruns. São riquíssimas as experiências relatadas pelo grupo. Porque não é só o curso. É a oportunidade do professor do Sul falar com o professor do Nordeste e contar no ambiente virtual a experiência do dia a dia dele nas salas. Esse é o grande ganho, é a troca. Não é? Não é só a teoria, o material. E aí a importância dessas reflexões aqui é que, se não houver uma comunicação forte, coordenada entre os grupos, entre essa comunidade aqui e N outras pessoas fora desse universo, não havendo cooperação, a gente não consegue melhorar o nosso trabalho. E aí eu falo do desenvolvimento de software ao desenvolvimento de material e capacitação, tanto para professores quanto profissionais. A importância de entender o que vocês esperam com o que a gente pode oferecer e criar o melhor dos mundos para isso, é o que todo mundo espera, né? Então, o que, que nós queremos? Queremos que a tecnologia assistiva, seja ela o serviço, o atendimento, a construção de material apropriado, um ambiente virtual, ela seja capaz de servir como um instrumento de desenvolvimento para as organizações e para para pessoas com deficiência. Né? Esse é o nosso desejo. E é o desejo de toda a equipe também. Agradeço a vocês a atenção. Eu vou abrir um pouco vou abrir para 3 perguntinhas, tá bom? Espera aí.
Vamos lá, perguntas, tem ela. Já vou atender a todos, quiser a todos. A 3, né, Angélica? Um momento.
Eu de novo.
Diga, Marilda.
Olha, a minha pergunta vai terminar sendo 2 perguntas numa só. Primeira etapa é lembrar o professor Antônio Borges e ao projeto DosVox a importância da regionalização do projeto DosVox também. Os encontros regionais que têm sido feitos no Norte e Nordeste têm surtido um efeito tão grande, tanto para os cegos quanto para os professores. Eu já participei de alguns encontros do Norte e Nordeste e tenho ficado emocionada de ver que tinham professores que nunca tinham ouvido falar do DosVox, tinham alunos que nunca tinham ouvido falar do DosVox. Então, se a gente também, digamos assim, não der essa incumbência total ao projeto da UFRJ, a gente regionalizar de alguma maneira, claro, com a coordenação geral da UFRJ, talvez a gente tenha mais condições técnicas de elaborar e executar esse projeto aí. A segunda coisa assim, que eu quero colocar é da importância mesmo, minha gente, de nós todos que moramos em regiões, a gente procurar mesmo as autoridades e os meios de divulgação para falar sobre isso. Porque só assim a gente vai ter recurso suficiente que permita esses debates. Tá bom, obrigada.
Obrigado, Marilza.
Concordamos com você perfeitamente. É exatamente isso que a gente está tentando aqui. Sensibilizar para que a gente levante a importância e ajude a construir. Porque a gente tenta muito. Conversa, apresenta projetos, mas é complicado caminhar. E a gente precisa de ajuda. Precisa da visão, dos contatos. das apresentações para as secretarias e os canais que forem possíveis, né, para a gente viabilizar o projeto.
Mais alguém? Espera aí, um momentinho. Pois não, seu nome?
Marcelo, eu sou do CAP de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, parabéns às suas colocações, Angélica, professor. Eu fiz o curso, o primeiro curso, né, de tech assistivo, e a minha colocação é, na seguinte forma. Eu faço parte de um CAP, Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual. O CAP é formado por quatro grandes núcleos. E um desses núcleos que existe dentro de qualquer CAP é o núcleo de formação. Então, o que nós, em Angra, qual é a nossa realidade? A partir do momento que nós absorvemos todas essas informações, nós, a cada ano, montamos curso de formação para esses professores. Então, no primeiro semestre, nós tivemos dois grupos de professores, no segundo semestre, mais dois grupos. Então, a gente trabalha a deficiência visual como um todo, classificando deficiência visual, entra em Braille, entra OM, entra em PEV. Então, eu acho que o CAP não tem que se deter só na produção, que observe isso, né? Que muitos dos CAPs, eles se detêm só na produção de livros, né? Que é um núcleo dentro do CAP, produção de material acessível. Mas também a gente não pode esquecer esse núcleo, que é o núcleo de formação. E eu acho que os coordenadores do CAP, o pessoal do CAP, que participa desses cursos com vocês, tem condições e capacidade para isso.
Concordo, Marcelo. Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que sensibilizar essas pessoas de que ela é uma ferramenta importante, né, para alavancar outras oportunidades, serem disseminadores, fazendo parcerias, pensando junto. Eu acho que é por aí. Obrigada.
Quantos mais? Temos tempo aí? Vamos lá. Pediria para ser breve, vamos?
Eu estou tentando.
Isso.
Então vamos lá. Bom, pessoal, eu acho que para equilibrar as coisas, nós temos que... Eu sou o Pedro de Uberlândia. Aconteceu um fato aqui, eu vou ter que falar isso porque não tem jeito. Toda hora alguém vira para mim, sejamos breve. Então sejamos breve. Nós perdemos quase uma hora no início desse evento, porque as nossas maravilhosas autoridades, pessoas a quem eu tenho o maior respeito, se atrasaram. Então nós estamos perdendo tempo de debate, estamos perdendo dinheiro, estamos perdendo um monte de coisa. E riqueza para a educação, que é o que nós estamos buscando aqui. Por favor, gente, não é isso. Eu vou fazer o seguinte, para que eu não fique interferindo mais, e que me peçam para que eu seja breve, eu vou me propor... à noite, no meu apartamento, produzir um texto e depois alguém vai lê-lo aqui para mim amanhã. Eu quero dizer o seguinte, eu estou topando o desafio do professor, o Pedro, engenheiro, professor de história, recém-chegado ao mundo dos cegos, que eu estou totalmente cego, e não posso perder essa oportunidade. Eu vou procurar algumas pessoas na minha cidade, e quero depois ver como fazer para dar o feedback para você. Eu não vou assumir a quantidade, mas nós vamos pegar um grupo de professores e vamos treiná-los adequadamente. Não sei ainda de que jeito, mas eu vou estar com vocês nisso. É meu compromisso. Aí vocês falem comigo depois. E insisto que o negócio nosso, gente, é gestão, não é falta de recurso. Obrigado.
Obrigado, Pedro. Mais quem? Oi.
Pedro, bom, obrigada, viu? Eu sou Delonide Canoas, do Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille. Vou falar ligeiro, porque tem pouco tempo. E nós fazemos lá tudo. Nós não temos os vários núcleos, como o pessoal de Angra falou. Nós somos duas pessoas apenas, eu e a professora Kátia. Nós damos conta de toda a produção de material Braille ampliado, fazemos a capacitação dos professores, fazemos assessorias das escolas. E nós fizemos o curso, a primeira turma, e nós temos 44... escolas com salas de recurso, e nós atendemos todas as 44 salas, atendemos os professores da sala de recurso, e nós estamos passando tudo aquilo que nós aprendemos no curso do TecnoAssist, e da nossa experiência a gente está passando para eles. Então, é um trabalho de formiguinha, a gente está fazendo, né, pessoal? Então, assim, nós aprendemos, fizemos o curso, não guardamos na gaveta, não guardamos na bolsa, nós estamos passando do nosso jeito, com pouco pouco que nós temos, somos só duas, mas estamos fazendo. Eu acho que, então, estamos cumprindo aquilo que é a proposta que o pessoal falou, né? Gostaríamos de fazer novamente esse curso, mas eu sei que tem gente esperando, porque agora tem coisas mais atualizadas, né? Então era isso, obrigado.
Mais tempo ainda? Mais alguém?
Você falou uma coisa que tocou profundamente aqui. Eu vou procurar com a Angélica uma forma de, para quem já fez o curso, ter um modo de atualização. Vamos fazer isso, Angélica? Porque eu sei que as pessoas que querem fazer, querem se atualizar, já fizeram o curso. Vamos dar um upgrade, mas sei lá, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso, tá? Porque acho que é importante.
Mais alguém?
Eu fico muito feliz com o seu depoimento. Porque eu imagino a dificuldade que vocês têm de atender essas escolas, vocês duas, né, e lidar com essa infraestrutura toda. A gente recebe, nas últimas semanas, recebemos alguns professores de regiões próximas lá da cidade do Rio, e aí a gente viu o quanto é difícil, e eles nem fizeram nenhum curso, e estão tateando, e pedem ajuda, e a gente tenta ajudar, mas... precisa demais, né? Ok, obrigada.
Mais um aqui.
Professor Antônio, meu nome é Kleber, sou deficiente visual, frequentei o instituto, frequento até hoje, tá? Como aluno. E eu tenho acesso há muito tempo ao DOSVOX, tá? A minha pergunta é em relação a ele. Quando a gente recebe um e-mail pelo CartaVox, né, muita gente aí opta pelo CartaVox por ser bem mais fácil do que pelos outros leitores, tipo Outlook, eu nem sei mexer com esse Outlook também, né, e me vieram me pedir para reclamar com o senhor, ou com a organização, porque que os e-mails não ficam dentro do gestor do CartaVox, como se fosse, já cai direto no computador e não fica no e-mail, entendeu? Então eu gostaria de saber o que pode estar sendo feito para isso daí.
Olha só, que essa questão pudesse ser melhor respondida pelo mantenedor atual do CartaVox, que é o Neno. Você gostaria de responder isso, Neno?
O que acontece? Alguns provedores, o CartaVox tem a possibilidade de você fazer aquele folheamento direto no servidor. Mas só que alguns provedores não permitem isso. Se você fazer o folheamento, for ler a carta direto por ali pelo CartaVox, o que acontece? Ele joga a carta em outra pasta e você não consegue ter acesso mais pelo CartaVox. O que pode ser feito é futuramente ser implementado um outro protocolo que possa fazer isso, tá? E atualmente tem o IMAP útil. Pelo IMAP útil, pelo IMAP útil, você consegue fazer isso que você quer. Ok?
Em particular, o IMAP útil sofreu no último mês, última semana praticamente, uma enorme modificação, tornando compatível com provedores que ele não era compatível. Em particular, Terra, e que era o Hotmail, eu acho. Foi uma modificação bem recente, que a gente deu uma boa reforma nele, e ele ainda vai ter mais umas reforminhas. Bom, o pessoal da comissão está pedindo, pelo amor de Deus, temos que iniciar o Coffee Break. Então, queria agradecer a todos a presença nessa palestra. Eu acho que a gente tinha muita coisa ainda a falar, nós vamos estar aqui amanhã também. O Neno vai estar dando uma palestra magnífica sobre o assunto CartaVox amanhã, né? Estamos aqui durante o evento também para tirar todas as dúvidas. Então vamos lá, gente, obrigado. Vamos ao Coffee Break.
Rádio DOSVOX. apoiamos em seu coração.